Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Começando mais um programa Causa Operária, ao vivo para vocês aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, e também na Rádio Causa Operária do YouTube do PCO. Tá? No Partido da Causa Operária, você pode entrar lá na COTV, vai lá em canais parceiros da nossa COTV, e você vai acessar então a Rádio Causa Operária, e nosso programa está ao vivo lá para vocês, nosso programa de número 127, hoje que é dia 5 de julho, começando aqui mais um programa Causa Operária, às 13 horas, toda sexta-feira. Então você acompanha aqui junto com a gente, não deixe aí, compartilhe o programa, deixe seu like, divulgue aí nossos canais, manda para todo mundo aí, para a galera saber o que está acontecendo na política nacional e internacional. A gente vai falar sobre muitos temas aqui hoje, enfim, compartilhe, divulguem, e um abraço aí para todos os companheiros que já estão acompanhando a gente, os companheiros estão ouvindo a gente pela rádio, e é isso aí. Estamos aqui também hoje como ninguém menos aí que nosso camarada Marcelo Marcelino. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem, companheiro?
Saudações, Adriano, companheiros do Partido da Causa Operária e mais outros que, apesar de não serem do nosso partido, arregimentam a esquerda brasileira revolucionária. Saudações àqueles que também não são partidários, mas que querem saber a política real, Adriano. Aquela concreta, que vai direto na veia dos fatos e acontecimentos mais urgentes do Brasil e do mundo. Saudações!
Maravilha, isso aí, então. Começando mais um programa aqui, nós temos muita coisa para falar, mas antes de tudo, eu gostaria que os companheiros acessassem aí o nosso diário da Causa Operária, para você acompanhar tudo que está acontecendo relacionado à política aí, né? Virtualmente, também com a imprensa, nossa imprensa virtual escrita, né? Então vocês acompanham lá o diário da Causa Operária. Hoje nós temos aqui um caso extremamente interessante na capa do jornal, que é o caso do companheiro Ieri Júnior. Ministério Público diz: defender o Hamas não é crime no Brasil. Né? Então, nosso companheiro Ieri, ele foi aí fazer uma divulgação dos nossos materiais lá em Brasília, né? No Congresso, e estava lá fazendo a distribuição do material com uma camiseta do Hamas. Só que, Marcelo, você não pode usar uma camiseta do Hamas, senão a extrema-direita e os sionistas, eles ficam irados, né? Então entraram aí com vários processos aí contra o companheiro Ieri, mas o Ministério Público disse o seguinte: defender o Hamas no Brasil não é crime, porque o Hamas não é considerado terrorista pelo governo brasileiro, né, pela nossa Constituição. Então, o companheiro aí foi arquivado um processo contra o companheiro Ieri. É um momento de lucidez aí do Ministério Público, arquivou então o processo contra nosso camarada. Então é isso aí, essa é a capa do nosso jornal. Nós temos aqui também um tema no nosso editorial de hoje, que a gente vai discutir bastante. Vamos aproveitar aqui a presença do nosso companheiro Marcelo Marcelino, que é um golpe de Estado econômico, toda a situação aí envolvendo o Banco Central, alta do dólar e o recuo do governo aí, dizendo que vai ter um corte de 25 bilhões em assistência social para a população brasileira. Já o Marcelo vai comentar essa notícia especificamente para a gente, o que significa tudo isso aqui e como o governo aí teve esse recuo que a direita adora, né? Então temos que puxar o governo mais, cada vez mais à esquerda, e não deixar o governo cair nessas encruzilhadas aí da burguesia, né? Então estamos prestes aí a escolher o governo está prestes a escolher o próximo presidente do Banco Central, né? Então a burguesia já vem fazendo toda uma pressão aí, já se organizando aí contra alguém que seja colocado na direção do banco, que seja a favor da população, dos trabalhadores, né? Além disso, companheiros, nós temos aqui então na nossa imprensa: acompanha a luta diária do povo palestino. São mais de 3 mil matérias já registradas no nosso sítio a respeito da questão palestina. São vários e vários temas que você vai ver ali nessa sessão do nosso diário, tá? E é como a gente está colocando aqui, o Hamas conta seu lado da história. Então todas as nossas matérias têm um viés aí político relacionado à realidade, à verdade dos fatos que estão acontecendo nesse momento na faixa de Gaza, os fatos sobre o sionismo, sobre o que, que acontece com a população palestina. Então é bom você estar acompanhando aí, porque você vai ver coisas reais e concretas, né? Outra coisa que eu não posso deixar de falar, a gente no último sexta-feira, a gente reprisou aqui o programa, porque a gente já estava organizando aí a nossa atividade em São Paulo, que foi um ato nacional em defesa da Palestina no dia 30/6, que aconteceu na Avenida Paulista. Uma vitória, Marcelo, do Movimento Popular. Pena que, como você está muito longe ainda, muito complicado você estar aqui, eu imagino que você deveria estar se mordendo aí, querendo vir com a gente. Eu sei que você é da luta, que você acompanha, que você gosta de estar no movimento, mas dessa vez não deu, na próxima você participa com a gente. Mas o ato, Marcelo, foi uma vitória do Partido da Causa Operária e dos comitês de luta. Foi muita gente, muito interessante, muito bom, muito bonito, cheio de coisas que a gente fez ali, que a gente organizou, muita faixa. Os discursos então foram extremamente combativos. Nós tivemos a presença aí do companheiro Breno Altman, nós tivemos companheiros aí representantes da APOESP, lá de o Sindicato dos Professores de São Paulo. Foi muito bom, muito combativo, as falas do companheiro Rui Costa Pimenta, do companheiro Antônio Carlos, de todos os movimentos dos indígenas que vieram com 3 ônibus no Mato Grosso. Bom, enfim, foi um ato gigantesco. Se a produção tiver algumas fotos aí, eu gostaria de estar passando, o pessoal ver aí, mais ou menos terem uma base de como foi a atividade. Maravilha, a produção já está ali registrando pra gente, vai colocar as fotos aí. Essa foto está maravilhosa, aí o companheiro Antônio Carlos saindo do meio da fumaça aí, as fumaças ali que estão representando as cores da bandeira palestina, né? Então é isso, pode passar a produção, pode ir passando. Isso, maravilha, lá vocês podem ver ali as fachonas, bandeiras do PCO, bastante gente, pode ir passando, produção. Aê, bandeira do PCO, os indígenas ali puxando, né, nosso partido. Pode seguir, produção. Ali deu essa foto interessante, que no final do ato aí a gente fez uma encenação ali, né, e queimamos aí algumas bandeiras de países inimigos da população, do povo oprimido do Brasil e do mundo. Pode seguir, produção. Maravilhosa essa faixa do Partido da Causa Operária. Essa aqui, dessa vez, por falta de uma, a gente colocou duas faixas dessa aí na Avenida Paulista. Pode ir passando, produção. Companheiro Antônio Carlos ali. Exato, isso aí. Boa, isso, produção. Aí, maravilha. Abaixo o genocídio contra os palestinos. Faixona gigantesca também do Partido da Causa Operária. Pode seguir. Nosso companheiro Domingos, aqui do Paraná, estava presente no ato. Pode seguir, produção. Os companheiros do Movimento Popular por Moradia estiveram presentes junto com a gente aí. Ocupação Tiradentes e a Ocupação Nova Esperança não perdeu tempo e foi com a gente aí para a atividade. Ali vocês podem ver as bandeiras dele. Aí nossa, uma parte, né, da nossa caravana, que a gente levou 2 ônibus aqui do Paraná, de Curitiba, uma parte da nossa caravana. Então está aí o Movimento Popular por Moradia, nosso companheiro Gaúcho esteve presente junto com a gente. Aqui é o companheiro César e o companheiro Rony, que estarão presentes aqui daqui a pouquinho para falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul e também para eles falarem aí o que eles acharam do ato. Bom, seguimos aqui então nosso programa de hoje. Marcelo, nós estamos vendo então aí a situação do governo continua emparedado, né? Dessa vez aqui a situação pegou preço aí, porque tivemos uma alta do dólar, né? Eu não sei se você reparou, Marcelo, mas o Lula, ele tem um poder mágico. Ele fala, o dólar sobe. Ele fala, o dólar baixa. Então é o Lula falar, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Lula para falar o dia todo, ver se o dólar chega no zero, né? Então, a imprensa golpista, ela trata a situação dessa forma, né? Ah, o Lula falou, o mercado entrou em crise. O mercado entrou em pânico porque o Lula falou, né? O Lula fala, então, as coisas acontecem. Não é, né? Estamos aqui tirando uma onda dessa situação, de como a imprensa trata a situação. Todo mundo aqui sabe que isso aqui é claramente um golpe aí, né, contra o governo, que vem diretamente do imperialismo, desse cara que está no Banco Central aí, esse Campos Neto. E outra coisa, viu, Marcelo, descobri essa semana que ele tem aí dinheiro em paraísos fiscais. Esse cidadão aí, opa, parabéns para ele que tem dinheiro aí em paraísos fiscais. Então é bastante interessante para ele que o dólar esteja em alta, né? Bom, mas assim, enfim, Marcelo vai explicar pra gente o que está acontecendo em relação a essa questão da alta do dólar, desse golpe de Estado que está sendo organizado, é um golpe de Estado econômico, né, contra o governo Lula nesse momento. Diga lá, Marcelo.
Meus caros, o seguinte, apesar do assunto ter um grau de complexidade que todos nós sabemos, o que está faltando na imprensa, geralmente mais à esquerda, é colocar as coisas como elas devem ser colocadas. Isto é, o que, que a população precisa saber, Adriano? Então, assim, toda vez que a taxa de juros é muito alta, como no Brasil, o Brasil criou o Plano Real em 1994, que inclusive agora, dia 1º de julho, completou 30 anos. Esse Plano Real, ele foi organizado ainda no governo Itamar Franco, que foi um governo tampão entre o Collor de Mello e o Fernando Henrique Cardoso, que assumiria em 95. Vamos lembrar que o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda do Itamar no Plano Real. Então ele chamou essa turma toda da PUC do Rio de Janeiro, economistas da Escola de Chicago, para construir um Plano Real que fosse adequado à necessidade do Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, principalmente naquela época, era o organismo multilateral dos Estados Unidos, do imperialismo americano, que impunha aos outros países como é que deveria ser a economia no processo de globalização econômica e financeira do capitalismo. Ora, de lá para cá, a nossa dívida pública, que era de cerca de 68 bilhões de reais, hoje ultrapassou os 8 trilhões de reais. Como que essa dívida se tornou astronômica, amigos? Através da absurda taxa de juros explosiva. O Brasil, nesses 30 anos, acumulou, em média, a maior taxa de juros do mundo. Do mundo inteiro. E só quem interessa a taxa de juros, Adriano? Aos banqueiros especuladores nacionais e estrangeiros. Campos Neto, todo esse pessoal que já foi presidente do BC, que já construiu as suas empresas de mercado, de ações, títulos públicos, quer dizer, empresas relacionadas às bolsas de valores, ações do mercado e tudo mais, ficaram milionários e bilionários, Adriano, graças à sua passagem no Banco Central e às suas relações espúrias de amizade, compadrio, parentesco. Vamos lembrar que o Roberto Campos Neto é neto do Bob Fields. Roberto Campos, que deu golpe na ditadura militar como embaixador do Jango em 1964, embaixador dos Estados Unidos. Ora, que esse pessoal todo são invasores de divisas, não resta a menor dúvida, porque esse pessoal, Adriano, não pode ser honesto. Quem faz isso daí é totalmente delinquente político, econômico, não tem nada que ver com defesa do Brasil. Esse pessoal está no Banco Central, que hoje é a principal instituição estratégica econômica do país. Se eles estão lá, é para roubar a população, é para roubar o povo brasileiro, é para extrair o dinheiro do orçamento público federal para entregar para banqueiros e grandes especuladores. Todos eles têm dinheiro em paraísos fiscais, todos eles, inclusive gente do Supremo Tribunal Federal, como o Barroso, por exemplo, que tem evasão de divisas do Banco Banestado, da CC5, lá atrás. Isso é provado, se tem documento que prova isso daí. Se o presidente do Supremo Tribunal Federal tem isso, e como é que os outros não poderiam ter, não é? Hein, Adriano e amigos, como pode? Todos eles concomunados, todos eles bem orquestrados para pilhar o roubo brasileiro, para pilhar as riquezas do país. É esse pessoal que organiza a economia nacional. Não poderia ser diferente a imprensa burguesa apoiada nos bancos, porque é uma grande associação entre empresas como Rede Globo, Bandeirantes, outros grupos de meio de comunicação, publicidade, propaganda, marketing. Todos eles bebem na fonte dos banqueiros. Todos eles. E claro que eles vão dizer: nossa, o Lula falou tal coisa, ele assustou o mercado, porque ele está sendo, assim, uma pessoa hostil aos investimentos do país. Como se esse pessoal investisse em alguma coisa. Esse pessoal é especulador. vamos colocar a palavrinha correta, especulador. Eles não investem no país, eles extraem dinheiro do país e dos cofres públicos. Aquele dinheiro que ia para fazer um hospital, uma escola, uma creche, uma obra pública, vai para onde? Para o bolso dos banqueiros. Aquele dinheiro que ia para aposentadoria, não vai à aposentadoria, vai para o bolso dos banqueiros. Aquele recurso que deveria salvar o pessoal de epidemias, vai para o bolso dos banqueiros. Então a lógica é extrair dinheiro do orçamento para pagar juros e entregar nas mãos dos capitalistas financeiros. Esta que é a lógica desses meios de comunicação que atuam diretamente propagandeando mentiras. A gente não usa a palavra fake news aqui, não. É mentira, falsidade, no português mesmo, omissão é pouco. Essa gente fabrica falsidade da realidade todo santo dia. Não é fake news, não. É mentira todo santo dia, fazendo a cabeça do povo contra ele mesmo. Agora, uma coisa é certa. Eu estou conversando aqui com o pessoal em Curitiba, Adriano. Cheguei ontem aqui na cidade, tá? E eu estou com um movimento que é o seguinte: o movimento de fazer, como a gente fazia no Ministério Público Federal, nas quartas-feiras, que foi reconhecido nacionalmente, um movimento contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro e os golpistas da Procuradoria do Paraná, da Promotoria Pública. Nós vamos querer fazer a mesma coisa aqui no Paraná. Vamos escolher uma data de uma quarta-feira, Adriano, e fazer um movimento no começo da tarde. Um movimento fora Campos Neto e abaixo Independência do Banco Central do Brasil. Fora Campos Neto e abaixo, que não adianta só fora Campos Neto, que eles trocam por outro. É fora Campos Neto para chamar atenção. Mas abaixo Independência do Banco Central do Brasil. O Banco Central não pode ser independente. Independente do povo e independente dos banqueiros, como quer os meios de comunicação tradicionais, a burguesia do imperialismo. Tem que ser um movimento que tenha uma capacidade de chamar atenção, como tinha de fato o movimento lá do Ministério Público que participava às quartas-feiras, lá naquela época lá da Lava Jato. Vamos fazer a mesma coisa aqui no Paraná, aqui em Curitiba, na frente do Banco Central do Brasil, que fica na rua ali da Barão Serra Azul, se não me engano, a rua do Shopping Miller. O Banco Central novo fica ali, que antigamente ficava na frente da Receita Federal, há uns 20 anos atrás. Fazer um movimento assim, toda semana lá na frente, fora Campos Neto, abaixo Independência do Banco Central do Brasil. Estamos conversando sobre isso hoje, inclusive, já. E fazer colocar a banquinha lá na frente e começar a colocar carro de som, começar a colocar, nem que seja qualquer coisinha lá que tenha um microfone, para chamar a atenção da turma lá. A gente precisa encher os tacos dessa turma. Se a gente não consegue uma mobilização porque parte da esquerda não quer mobilizar o povo, a gente enche o saco um pouquinho que seja para chamar atenção.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.